Bom dia a todos. Hoje a gente começou aqui a live. A gente nem divulgou que a gente ia ter essa live. Então vamos ver se vai ter bastante gente aí para acompanhar. Enquanto isso, eu vou abrindo como sempre, a planilhazinha aqui para falar do pessoal que começou a contribuir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí. Vamos lá, começar aqui. Então, nessa semana aqui, hoje eu vou falar, vou responder perguntas hoje, tá? Então, hoje eu vou ficar lendo os comentários e vendo as perguntas que vocês vão colocar. Então, espera um pouco ainda para fazer as perguntas que eu já vou olhar aí certinho para a gente conversar. Então, essa semana aqui, algumas pessoas começaram a contribuir com o canal. Vamos lá, deixa eu pegar os nomes aqui. Akisa Lima. Adriana Silva, Magda Maria de Lima, Pedro Henrique Salviato de Freitas, Cinderino Marques da Silva Filho e Thiago Braga Cabral. Muito legal, uma galera que está começando a contribuir com o canal. E isso vai ajudar muita gente aí para fazer tanto fazer divulgação quanto melhorar a qualidade dos equipamentos, enfim, várias coisas que a gente tem, projetos do livro, tem bastante coisa. E também estou fazendo aquela retrospectiva aqui da galera que está contribuindo há um bom tempo já, né? Mais de um ano. Estou quase chegando na galera de um ano. Estava de 13 meses aqui. Então, é o Carlos Pereira Júnior. Que mais? Maria Borges, Kelly Yuri, Patrick Vieira dos Santos, Fabiana Martins, Saene Rocha Florencio, Nayara Marques Santos, Rafael Pereira de Paula, Octávio Queiroz, Marina Ferrari, Ana Tereza Josia Santana, Alcion Júnior, Renata Machado, Patrícia Salles Bueno, Ângelo Gomes e Susan Silva Souza. Aí, já falei todo mundo. Aí semana que vem eu falo das pessoas que estão exatamente há um ano contribuindo com o canal, e aí as novas durante a semana, certo? Semana passada a gente gravou a live aqui, fizemos o áudio, só que a gente acabou dando um probleminha e eu tive que gravar o áudio da live. Então eu vou colocar no site hoje também, tá? O áudio da outra live vai pro site hoje. Esse aqui a gente tá gravando e já vai tudo certinho lá. Fala Galvão, bom dia. Bom, galera, aí hoje a ideia é responder perguntas, tá? Então eu tô olhando aqui as perguntas. Ontem a gente tentou gravar o vídeo, mas deu um probleminha na gravação. A gente vai ter que gravar de novo, né? Deu um probleminha lá. Aí a gente vai gravar provavelmente segunda-feira, mas tá pronto o roteiro, tá? A gente vai falar sobre se é possível perder a salvação, vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente incluiu no tema desse vídeo. Então, acho que segunda a gente grava, lá pro final da semana a gente vai estar postando já o vídeo novo no canal. Certo? Bom, vou guardar as perguntas e enquanto vocês não perguntam nada aí, que hoje vocês estão devagar para perguntar. Quem tá mais? Deixa eu ver quem mais tá entrando aí. Ayane, Michele, bom dia. Marina, Juliano. Vai entrando e vamos lá. A grande tribulação será antes ou depois do arrebatamento? Então, não sei. Na verdade, tem duas, não, tem mais, várias linhas, né, de entendimento em relação ao arrebatamento. Alguns entendem que vai acontecer antes da grande tribulação e outros depois. As duas linhas têm, assim, fazem sentido, sabe? Porque quando você fala da questão escatológica, é difícil a gente apontar. Uma vai estar certa e uma vai estar errada, obrigatoriamente. Não tem como as duas estarem certas ao mesmo tempo. Então, aí vai de você ler o conteúdo bíblico e ver o que você entende ser mais coerente. E se aprofundar, e buscar estudar um pouco mais a respeito. Eu, particularmente, ainda quero me aprofundar mais, mas eu, de início, assim, eu penso que seria antes da tribulação, o arrebatamento. Faz mais sentido. Pelo seguinte, vou dar um exemplo. A Bíblia fala que Jesus vem como ladrão. Então, e a gente não sabe o dia nem a hora e que a gente tem que vigiar. Então, não faz muito sentido ter um tempo de tribulação para a gente se preparar para a volta de Cristo. faz mais sentido ele vir num momento que ninguém espera, tipo hoje, entendeu? Então, para mim faz mais sentido antes por essa razão, mas eu preciso me aprofundar mais para ter mais certeza em relação a isso. Mas, independente de aprofundar e ter certeza, às vezes pode ser que não seja, porque escatologia não é tão fácil da gente entender. Mas, tem essa ideia, né, de ser algo que ninguém espera. Então, ter a tribulação antes parece que meio que já está avisando que Jesus volta, ó, tá voltando, tá próximo. E a gente tem que estar com essa urgência da volta de Cristo agora, né? Então, Vanessa, bom dia. O tema de hoje é livre, tema livre. Então, as pessoas vão perguntando, perguntar do arrebatamento aí, se é antes da tribulação. Eu creio que seja antes, alguns creem que seja depois. E alguns creem que nem tem essa tribulação aí, que não tem o milênio, enfim. Existem várias linhas diferentes. É legal pesquisar e futuramente a gente vai falar sobre isso no canal. Por que não devemos jurar? Porque Jesus fala pra gente não jurar. O nosso sim tem que ser sim, nosso não tem que ser não. Jurar, você meio que já tá, de certa forma, parece que tem uma mentira implícita, né? Eu juro que eu vou fazer tal coisa. Parece que já tá, já não quer fazer, entendeu? Então, Jesus fala que nosso sim tem que ser sim, nosso não tem que ser não. Então, o que passa disso vem do maligno. Vamos lá. Tá esclarecido não, né? Mas eu falei um pouquinho aí do arrebatamento, eu creio dessa forma, eu acho que faz muito sentido. Inclusive, qualquer dia eu posso falar mais sobre o assunto. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Aguarde o próximo vídeo do canal, que nós vamos falar. Creio que vai ficar bem claro essa questão lá no vídeo. Então, pode aguardar. Então, arrebatamento secreto, né? É isso que a gente falou. Eu acho que se for o arrebatamento antes da grande tribulação, é um arrebatamento secreto. É um arrebatamento onde as pessoas não verão Jesus, né? Jesus estará nas nuvens. Essa é uma das formas de entendimento. Melhor forma de aumentar a fé é ler a Bíblia e praticar o que ela ensina e ver as coisas acontecendo. Isso aí vai aumentar a sua fé. Tatuagem, eu tenho um podcast no site que a gente fala sobre tatuagem. Segunda vinda de Cristo, existe? Claro que existe. Opa, está aguardando isso aí. Você consegue assistir no YouTube ou só no Instagram? Só aqui no Instagram, por enquanto. A gente não está fazendo live pro YouTube ainda, tá? A gente está num período, uma fase experimental. A gente quer explorar mais o Instagram. Aliás, se você conhece alguém que ainda não segue a gente aqui no Instagram, arroba vai na Bíblia, convida aí a galera para seguir, para a gente ter mais gente acompanhando aqui. Quando Deus. Não entendi sua pergunta, Victor. Aliás, ela já passou até. Como saber se Deus me perdoou por pensamentos negativos? Assiste o vídeo sobre santidade, né? E aí você vai entender um pouquinho mais que os pensamentos não são grandes problemas. Os problemas são as atitudes. E aí, Sanderson, beleza? Ah, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Já falei. A gente vai falar no próximo vídeo. Assiste lá. Bom, a oração mudar a vontade de Deus? Não. Ou não muda a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é única. Tentando responder rapidinho para poder responder outras perguntas. Mas vai ter pergunta que eu vou ter que ficar mais tempo nela, então aí vou deixar passar um pouquinho. Fala sobre o uso do véu, cara. É algo meio particular de uma denominação aí e tal. Mas eu entendo que não seja algo para os dias de hoje, porque se tratava mais de uma questão cultural ali da Igreja de Coríntios, né? Quando vai ter mais vídeos? Provavelmente semana que vem, no sábado. Porque Jesus falava que o reino estava chegando, que o reino estava vindo e o reino virá. Eu estou percebendo que você quer que eu faça uma separação, né? Vindo e tal, não sei o quê. Mas quando Jesus fala que o reino dos céus está próximo, né? E porque ele está anunciando o reino dos céus. Ele veio, na verdade, mudar o interior do homem. Ele veio cumprir a lei. Ele veio salvar o homem. Então tudo isso mostra que veio, que Deus estava se revelando ao homem através de Jesus Cristo, né? Que é o assunto central da Bíblia. Então Jesus ele anunciava o reino dos céus, que o reino dos céus estava próximo e a gente pode considerar o reino dos céus já como não só algo que virá, mas algo que veio através de Cristo, né? Através do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, hoje, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós já temos a vida eterna. É isso que a gente vai até falar no vídeo sobre se é possível perder a salvação, né? Que quando a gente aceita Cristo, nós passamos a ter a vida eterna. A gente não vai morrer mais, né? Se morrer, vai morrer fisicamente, mas nós ressuscitaremos dentre os mortos. Não sei se eu expliquei muito bem, mas vamos lá. A chamada cobertura espiritual que vemos em muitas igrejas modernas é bíblica? Depende em que sentido. porque eu não sei muito bem de que forma que é falado em outras igrejas em relação à cobertura espiritual. Você tem uma cobertura espiritual, né? Você está em Cristo, a sua proteção é Cristo, ele te protege do maligno, a salvação é nele, ninguém pode proteger, nos proteger além de Cristo, né? Porque Deus era o único que poderia nos condenar e é Jesus Cristo que morreu por nós. Mas a gente tem que entender um princípio de autoridade, sim. Quando a gente se decide estar numa igreja, decide servir numa igreja, nós nos submetemos à liderança daquela igreja e nós realmente vamos ser abençoados pela obediência a homens que Deus estabeleceu, colocou sobre nossa vida. E não só a questão espiritual, até autoridades policiais e governamentais, a gente tem que ser submisso, porque a bênção está sobre as autoridades que Deus colocou sobre nossa vida. Então eu entendo dessa forma. Como saber qual é o seu chamado? A gente tem um vídeo no canal legal que ajuda. Tanto um vídeo como um podcast no site também. Se eu acredito em dom de profecia, algo já se cumpriu na sua vida. Então, eu creio sim que Deus usa pessoas no dom de profecia. Isso é bíblico. E eu creio que isso possa, o Espírito Santo possa usar uma pessoa para te dar um direcionamento, né? É lógico que a gente não pode ser guiado por profecias. Você ir atrás de profecia, ir atrás de pessoas que estão profetizando. Mas é interessante que às vezes Deus usa uma pessoa para falar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para você se motivar. De repente Deus usa isso para motivar as pessoas. Mas é algo que você tem que. Na verdade, o que eu faço com profecias que eu recebo a respeito de coisas que eu farei ou coisas que vão acontecer, você guarda ela numa prateleira, deixa ela lá. E quando ela se cumprir, você vai perceber que ela se cumpriu. Você não vai ser guiado pela profecia, mas você vai perceber realmente. Será algo de Deus quando você estiver vivendo, aí você fala, poxa, é verdade, falaram isso que eu ia viver, isso eu estou vivendo. Então é legal, eu já tive experiências assim, e a gente tem que saber julgar as profecias, se elas seguem aquilo que a Bíblia está ensinando, mas nunca ser guiado por elas. Vamos lá. Ixi, eu queria ler aquela pergunta ali, mas já foi embora. É muito curtinho aqui pra. Então, a gente salva o áudio dessa live, vai ficar lá. Curso teológico de uma base mais técnica ou conhecimento? Ah, se o curso teológico dá uma base mais técnica ou conhecimento mesmo. Na verdade, o curso de teologia você vai aprender os princípios básicos do cristianismo, mas de maneira mais profunda, né? Eu creio que teologia é necessário para todos, assim, pelo menos um nível básico de teologia todo mundo tem que ter. Vamos lá. O que seria? A pergunta do reino de Deus, de novo. De uma forma clara e objetiva, o que seria o reino de Deus? Percebemos que era o tema principal. Eu acho que eu respondi isso daí. Eu acho que eu respondi. Viu, Johnny? Depois você me pergunta mais específico isso, porque eu não estou entendendo muito bem essa questão aí. Mas eu acho que eu respondi um pouquinho do que você perguntou. Batismo de bebê. Falei sobre isso no vídeo Batismo e Salvação. Se você puder assistir lá. Indicar algum curso teológico. Nós temos uma ideia de futuramente desenvolver um curso teológico, tá? Pelo Vai na Bíblia, mas é algo ainda que vai demorar um pouquinho. E eu posso indicar Saber e Fé. Saber e Fé, porque eu conheço o conteúdo da Saber e Fé e é muito bom. É um curso de teologia à distância. Se eu gosto de estudar a Torá, as tradições judaicas, nunca li. Eu tenho um. Comprei um comentário bíblico sobre judaico do Novo Testamento, mas ainda não usei muito ele, não. A gente passou uma pergunta ali. Se eu ministro em igrejas, eu comecei agora, sim, ministrar. Mas ainda não sei se é esse direcionamento que Deus vai dar para o nosso canal, né? Eu, em particular, de ministrar em igrejas. Mas eu tô aos poucos eu comecei a fazer isso, mas aos poucos, por enquanto. Se eu creio no batismo com o Espírito e só quando a pessoa fala em línguas. Cara, essa é uma parte que eu quero me aprofundar mais. Eu tenho um entendimento, mas quando for falar sobre isso, eu quero ter as outras bases, entendeu? Eu não quero só falar da minha visão, do que eu acho, do que eu penso. Eu quero buscar as outras bases e depois trazer um entendimento melhor. Provavelmente eu vou fazer isso através de vídeo, ou se eu já tiver pesquisado bastante a respeito do assunto antes, eu posso até comentar numa live. Que mais? A paz, até uma galera aí já, hein? Vamos lá, eu vou esperar mais uma pergunta aí. Tá interessante as perguntas. É que eu tô tentando responder bem resumido, tá? Tá, você tá falando de motivar as pessoas que estão na zona de conforto, pra ter intimidade com Deus. Tá. Tem como você fazer essa pergunta um pouco mais curta e mais objetiva? É uma ideia para livro, para vídeo, tá? Entendi, mas ficou muito, muito longa para eu ler aqui. Como estar sensível à voz do Espírito Santo? Tem um podcast no nosso site, chama como, o título é Como Ouvir a Voz de Deus. E é nesse, a gente fala bastante, bastante maneiras, né, de você entender e discernir a direção de Deus para sua vida. É intimidade, a leitura bíblica, oração, aí você Deus vai e obediência, né? Porque conforme Deus vai te orientando a fazer algo, quando você faz, você percebe como Deus falou com você. Por exemplo, o Espírito Santo te dá um toque de algo e você não faz, você consegue ficar cada vez menos sensível àquilo, sabe? A entender que aquilo foi uma direção do Espírito Santo. Então, na dúvida, faz, né? Desde que não envolva pecado, faz. Vamos supor, se você sentir uma intuição, um exemplo, uma intuição de falar com alguém em relação a alguma coisa, em relação a, sei lá, orar por alguém ou tomar alguma atitude, e você de repente está em dúvida se é coisa da sua cabeça ou uma direção do Espírito Santo, vai e toma essa atitude. Porque aí Deus vai confirmar se era uma direção dele ou não. Às vezes você vai falar algo para a pessoa e a pessoa fala, nossa, eu estava orando sobre isso. E aí você percebe que o Espírito Santo falou com você daquela forma. Então, é uma das maneiras de você começar a entender como Deus fala com você. É ter uma intuição, você sente que tem uma direção ali, mas você está em dúvida se é você ou se é Deus. Vai e faz. Aí você vai ver o fruto daquilo. E aí você vai ter um discernimento se foi a direção de Deus mesmo ou não. Jesus é a encarnação de Deus? Jesus é o Deus Filho. Jesus sempre existiu. Jesus é eterno. Ele é Deus Filho e ele se fez carne. Então é importante a gente entender isso. Tem um vídeo no canal que chama Jesus é Deus. A gente vai regravar esse vídeo porque a gente quer deixar ele mais completo, tá? Mas Jesus sempre existiu e Deus ele sempre existiu de forma única, mas em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas. E quando eu falo pessoas, eu não falo seres humanos, eu falo seres com personalidade. Mas em essência, Deus é um só. É preciso saber fazer essa não é algo simples, mas a gente explica isso bem no vídeo sobre a Trindade. E a gente vai depois fazer um novo vídeo sobre Jesus ser Deus. É pecado tomar vinho? Não. A Bíblia não proíbe a ingestão alcoólica. Ela proíbe a embriaguez. Agora, o problema é o seguinte: tem dois pontos aí. Um deles é você não saber, de repente, o seu limite, até onde que você fica alcoolizado. E o que é ser alcoolizado? Será que o fato simplesmente de você já não está no seu estado normal, já não é um alcoolismo, né? E para quem não bebe, acho que se tomar meio copo, já você vai sair do seu estado normal. E outro é o testemunho também, que tem que ser pensado, uma questão a ser pensada, né? Uma pessoa que bebe um pouquinho, mas e se uma pessoa tem problema com álcool, e você acaba sendo uma referência para ela, né? Mesmo que você fale que você bebe pouquinho, você pode até falar assim, ah, eu bebo pouquinho porque eu tô livre, eu só bebo socialmente. E a pessoa pode pensar, não, você bebe um pouquinho porque você não consegue ficar sem. Então, pense nisso, a gente tem um podcast que a gente fala sobre isso também. Seu canal tem algum estudo sobre seitas? Tem. Tem um vídeo Seitas e Heresias. Assim, a gente fala tudo ali que é necessário você saber para identificar uma seita naquele vídeo. Acompanhe os versículos lá, tudo certinho. Certo? Existiu uma geração antes de Adão? Acho que não. Eu creio que não. Pode ter existido outros seres antes de Adão? Talvez, tem uma linha de pensamento em relação à criação que defende essa ideia, né? Aí, em relação à criação, né, de Adão, ali você tem várias visões que são bíblicas, assim, que você pode se aprofundar e que fazem sentido. Eu gosto muito de uma. Eu acho que até comentei isso daqui, sobre os dias da criação, né, de serem literais ou não. Eu, particularmente, creio que não são literais e tenho boas razões para isso. Inclusive a gente comentou isso no vídeo 10 motivos para crer na Bíblia. Se você for no texto do vídeo, a gente colocou um comentário de rodapé, a gente escreveu algumas coisas sobre isso. E eu até já recomendei esse cara aqui, que é o William Lane Craig. Tem uma pregação dele no YouTube, que são vários vídeos, que ele fala sobre a criação. E ele coloca todas as visões da criação. E ele mesmo fala, eu não tenho certeza qual que eu creio, mas algumas fazem mais sentido do que outras. E uma que eu gosto bastante da criação é o estilo da narrativa de Gênesis. Ele mostra assim que não é necessariamente falar a ordem que as coisas aconteceram ou como exatamente elas foram, né, de ter sido criado desse jeitinho, mas era na verdade um ensinamento pro povo hebreu que ficou 400 anos preso, né, escravo no Egito, e eles foram influenciados pela cultura dos egípcios. E os egípcios, eles tinham vários deuses, né? A lua era um deus, o sol era um deus, a natureza era um deus, o rio era um deus. Então, a narrativa da criação mostra que Deus criou todas essas coisas. Então, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou a natureza, para mostrar que essas coisas não são deuses, mas é Deus quem criou essas coisas. Então, faz muito sentido parecer que a narrativa de Gênesis é tentando reeducar o povo hebreu sobre a essência de Deus, né? Sobre a natureza de Deus. Então, para mim faz muito sentido essa forma, né? De compreender o relato da criação. E aí, se você entender dessa forma, não precisa ser 24 dias seguidos de 24 horas, aí tem muita coisa que pode ter acontecido antes. Até a questão dos dinossauros, que é bastante difícil. Alguns entendem que foi na época de Noé, eu acho muito difícil. Pelo tamanho dos dinossauros, a vegetação teria que ser diferente, enfim, tem muitas coisas aqui que a gente não vai saber depois, a gente vai saber depois. Vamos lá. Algum vídeo que fala sobre motivação? Eu não vejo vídeo melhor para falar de motivação do que vida eterna. Então a gente tem um bem legal sobre motivação. A vida cristã se tornar uma rotina, não existe isso. Se você entende que tem um chamado, um propósito, você está perdendo tempo, na verdade. Você tem coisa para você fazer que você não está fazendo. Então, não tem como a vida cristã ser uma rotina, a não ser que você não entendeu o seu propósito. Aí, sim. Aí você tem que se questionar em relação a muitas coisas, né? A gente vai falar sobre isso no vídeo da Se é Possível Perder a Salvação. Alguns acham que são salvos e, na verdade, nem são, na verdade. Não vivem a vida cristã mesmo, não nasceram de novo. Frequentam a igreja e tal, mas não entenderam realmente o que aconteceu ali na cruz, o que foi conquistado na cruz e qual o objetivo dela. Então é importante a pessoa ter a ciência disso. Quando entendemos Gênesis, fica mais fácil compreender o restante da Bíblia. Eu entendo que ler o Novo Testamento e compreender o Novo Testamento é essencial. Aliás, esses dias eu estava separando os versículos do próximo vídeo. É impressionante como o livro de Mateus tem informação. Eu creio que seja um dos livros mais completos da Bíblia, o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Tem tudo lá, tem tudo, a respeito de tudo. Então, assim, a dica que eu vou dar para alguém entender a Bíblia é ler Mateus, ler umas duas, três vezes Mateus. Tem tudo ali. Depois você vai ler outras coisas nos outros evangelhos, e aí que a compreensão bíblica começa a ficar melhor, para você ir para Gênesis e algumas coisas já começarem a fazer mais sentido. Mas o posicionamento para você ler a Bíblia tem que ser esse: crer que é a palavra de Deus. E aí vai ter coisas que você vai ler lá e falar: oh, nossa, os homens viviam 800 anos. Viviam? Ué. A gente tem que crer nas coisas que a Bíblia narra. Tem coisas que a Bíblia vai falar no sentido figurado, por exemplo, em Apocalipse, de dragões e tudo mais. A gente sabe que isso é sentido figurado, que é uma representação de algo. Mas tem coisas que não, tem coisas que eram reais daquela forma mesmo. A idade que os homens tinham naquela época, até quantos anos viviam. Depois o dilúvio diminuiu para 120 no máximo. Então a gente começa a entender essas questões aí. Eu recomendo muito ler o Novo Testamento antes. A diferença entre o movimento neopentecostal e pentecostal. Na verdade, quando a gente fala em neopentecostal, é algo um pouco mais moderno e normalmente focado um pouco mais na questão da prosperidade, na parte financeira, pelo que eu sei. Tá. Mas também preciso me aprofundar mais nisso aí. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6? Dá uma olhada no YouTube, tem um canal lá da Saber e Fé. É um vídeo do Vinícius Couto, ele fala sobre isso, sobre as visões que tem a respeito desses anjos aí. Então, ele fala dos prós e contras de cada visão. Jesus pregou no Hades. Essa passagem é uma passagem bem complexa assim para compreender essa passagem de 1 Pedro 4:6. Precisa ter um estudo bem profundo ali para entender. Na minha visão bem simplista assim, não me aprofundando muito, foi mais no sentido de pregar não para os condenados, mas para aqueles que estavam salvos, né? Que morreram na esperança do Messias. Que a salvação no Antigo Testamento sempre foi através de Cristo, sempre foi. Só que no Antigo Testamento quem morria antes, né, de Jesus ter vindo à Terra, era aquele que morria esperando o Messias, né, na obediência da lei, buscando obedecer à lei e esperando o Messias. Tanto é que quando Jesus chega, tem uma expectativa muito grande para a vinda dele. Então era algo que o povo judeu esperava, a vinda do Messias. Isso foi profetizado lá em Gênesis já, então já era algo bem conhecido. Se eu indico algum livro além da Bíblia, uma coisa que eu estou gostando muito de fazer é os comentários bíblicos. Eles são caros. Esse aqui, ó, esse coloridinho aqui é do Champlin, esse aqui também, e tem um outro que está aqui. Esse aqui, ó. Esse. do Wiersbe. Eu gosto muito desse, estou gostando muito desse. E os comentários bíblicos, eles são legais, que eles dão uma segurança para você. Por exemplo, você pode ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia, você pode ter a sua interpretação de um texto bíblico, você deve ter a sua interpretação do texto bíblico. Você lê e você fala, cara, isso aqui fala isso. Você ter o seu entendimento. Isso é a melhor forma de compreender a Bíblia, é você tentar, antes de você buscar a Bíblia de estudo, ler o que que fala, tal, tenta tirar a sua conclusão daquilo que está escrito. Tenta pensar, tenta reler, tenta olhar o contexto. Aí você tira a sua conclusão. Aí você vai para uma Bíblia de estudo ou para um comentário bíblico. Porque aí você vai ter segurança se aquilo que você está pensando é besteira, se você está viajando. Porque às vezes você tem um entendimento, mas nenhum estudo bíblico fala daquilo que você pensou. Às vezes pode ser um negócio legal para você tirar como revelação pessoal, não para você ensinar. Porque normalmente, se você tirou uma conclusão que ninguém pensou antes, tem algum problema aí. Então, precisa tomar esse cuidado. Então, os comentários bíblicos nos dão essa segurança de você não tirar interpretações equivocadas de textos bíblicos. Você vai lá e fala, ó, tal, tal, tal. Aí, às vezes, você pensou em algo e fala, nossa, faz sentido ser isso. Só que o comentário bíblico, ele fala de um furo que tem na sua linha de raciocínio, daquele tipo de pensamento que você tem. Ele fala, ó, alguns pensam que é isso, mas não é isso por causa disso. Você fala, ah, tá. Então, o que eu pensei não pode ser. Então, os comentários bíblicos, eles não são para você ler ele inteiro, mas você vai no versículo específico. Então, eles trazem uma segurança no seu estudo bíblico, tá? O Champlin é universalista, ele crê que todos são salvos, mas o estudo dele é bíblico, né? Ele é muito profundo, então ele coloca várias visões. Ele, particularmente, tem essa visão, mas não são só visões dele que ele coloca nos comentários bíblicos. Tem vários pontos de outros teólogos, então isso eu acho interessante. Então é importante a gente ter acesso quanto mais informações a gente tiver sobre interpretações diferentes de passagens diferentes, melhor, mais segurança a gente tem para montar conteúdo. Tá? Isso me auxilia muito no, nos vídeos, principalmente quando eu vou falar sobre um tema polêmico, né? Vamos lá. Que mais? Agora estou guardando perguntas. Tinha várias perguntas aí, mas eu não consegui ver as perguntas que estavam aí. Vou esperar a próxima agora. Próxima pergunta eu respondo. É, o batismo do Espírito Santo, eu já falei isso aí. Eu vou falar mais sobre o assunto, porque não é um assunto simples. O batismo do Espírito Santo tem um entendimento. As pessoas têm um entendimento de quando acontece esse batismo. As pessoas têm uma dúvida em relação a se a evidência é falar em línguas. Enfim, são muitas experiências diferentes que as pessoas têm. Então, o batismo no Espírito Santo ele confunde um pouco como ele acontece por causa disso. Cada um tem uma experiência diferente. Um se sente sente uma presença muito forte, fala em línguas, o outro não sente nada. Então, assim, varia muito de uma pessoa para outra. Então, é legal, quando eu for falar sobre o batismo no Espírito Santo, eu trazer as visões que existem para que você se identifique com uma delas, né? Porque é difícil você falar o que é certo e o que é errado nesses temas. A maioria desses temas que a galera pergunta sempre, que é batismo no Espírito Santo. Que mais que a galera pergunta bastante também? Questão da predestinação. É difícil você falar assim, não, é desse jeito, pronto, acabou e encerrou o assunto. Porque existe, a Bíblia ela abre para você entender algumas coisas de forma diferente. É como eu falei, pode ser que em certos casos, um tá certo e outro tá errado. Nossa, batendo o microfone aqui. Igual eu falei sobre arrebatamento. Você pode crer que o arrebatamento é antes da tribulação, e eu creio que é depois, por exemplo. Um dos dois está certo, não tem como os dois estar errado. Ah, mas um que está crendo dessa forma está falando uma heresia? Não, porque é uma coisa difícil de compreender biblicamente. Então a Bíblia tem alguns assuntos mais complexos. O importante é o seguinte: os assuntos básicos da Bíblia, que todo mundo precisa saber e que é fundamental para a vida cristã, eles não são complexos, eles são simples. Então a grande vantagem é essa. E aí não vale a pena ficar debatendo temas que são muito complexos. É interessante você buscar se aprofundar para ter certeza naquilo que você crê e estar tá convicto da sua fé. E não ficar discutindo com os outros que creem diferente. Entender que isso aí não vai mudar a questão da salvação e uma série de coisas. Tá? O que eu acho da cabana do filme? Eu acho que comentei isso aqui uma vez, mas o filme eu gostei muito, muito, muito bom. Um dos melhores filmes que eu já vi. O filme da cabana. O livro eu não li, mas eu sei que tem algumas coisas no livro que são meio estranhas, né? Tem algumas heresias no livro, sim, tem. São várias. Mas eu achei que no filme passou bem batido algumas questões assim. Eu nem lembro agora quais eram as questões, mas foi bem foi bem trabalhado no filme, vamos dizer assim. E pensando, nossa, acabou a bateria da minha luz, estava tão legal iluminado lá atrás. Poxa. Então, o filme, eu achei que a forma como o filme aborda a questão do perdão, excelente. Eu nunca vi um filme tratar tão bem a questão do perdão como o filme da Cabana. Então, para mim, foi um dos melhores filmes que eu já assisti, porque você não vê nos filmes uma explicação, explicação não, mas uma apresentação em relação a Deus tão boa que nem na Cabana. Você tem muitos filmes bons, aliás, até falando de filme, acho legal, tem muitos filmes bons que não são cristãos, mas passam uma mensagem interessante. A Lista de Schindler, por exemplo, não sei quem já assistiu, mas a mensagem que ele passa é excepcional. Você consegue ver Jesus, né, no personagem principal do filme, na forma como ele age em relação aos que estão condenados, enfim, dá para você fazer umas analogias muito interessantes. Que mais? A Vida Secreta de Walter Mitty, eu gosto muito desse filme, que se você consegue, você pega muita coisa dentro do filme que você fala assim, cara, é um filme, eu tava falando de coisas motivacionais, é um filme que motiva muito e mostra alguns princípios cristãos. Então eu gosto muito de ver filmes que são seculares, mas que tem essa mensagem forte em relação a princípios eternos. Eu gosto disso. Até que ele Elysium é interessante, porque ele traz uma realidade que estão construindo num outro lugar e tal, e dá essa ideia de algo, como a Terra ficaria caótica aqui em relação ao que vai acontecer, as tribulações. Mas dá para você dar uma viajada legal. Tem bastante filme que traz umas ideias assim. E aí, quando você vai para o outro lado, que são os filmes cristãos, às vezes eu acho que eles são muito, é difícil, mas acho que eles são muito, não é crente demais, mas eu acho que não, tenta passar a ideia do evangelho, legal, mas através de uma forma um pouco mais forçada. Para o cristão assistir, eu acho que é legal, mas quando um não cristão assiste, ele meio que fala assim, ele meio que descarta aquilo, porque ele se sente meio que, não parece que ele se sente convidado a conhecer o evangelho, parece que ele se sente confrontado, na verdade, confrontado que ele está errado e os outros estão certos. Então, para filmes, eu acho que às vezes não funciona muito bem isso. Mas é um assunto para uma discussão mais longa. No caso da Cabana, eu achei muito bom, muito bom. A forma como eles abordaram as questões da Trindade, por mais que tenha algumas falhas em relação a esse conceito, mas foi muito bom, perto do que a gente tem aí. Então, eu achei isso totalmente válido o filme. Como fala de Jesus para o muçulmano, eles, na verdade, no Corão, eles têm uma consideração por Jesus, né? O que fala no Corão sobre Jesus não tem uma repulsa. Então acho que o caminho é esse, é você entrar pelo que eles já sabem de Jesus. Procura pesquisar isso aí, o que o Corão fala a respeito de Jesus. De repente é uma forma de falar para uma pessoa que é muçulmana em relação a Jesus. Que mais? Meu testemunho, acho que eu vou pegar um dia só para falar o testemunho, que é bastante coisa. Onde eu estudei teologia, estudei no IFC e na Faculdade Unida, no Espírito Santo, e também estudo bastante online, né? Através da Saber e Fé. De indicação que eu falei, Saber e Fé eu indico estudar. Se eu assisti Ben-Hur, assisti. Eu gostei da forma como eles colocaram os pontos de Jesus, achei muito legal isso. Muito legal. O filme não achei tão bom assim, achei meio, sei lá, não gostei muito do filme em si, de todo o filme, assim, das partes mais técnicas, mas da forma como eles apresentaram Jesus no filme achei bem legal. Ah, aquele filme Ressurreição, né, que mostra aquele soldado que está procurando o corpo de Jesus, excelente, achei muito bom aquele filme, muito bom mesmo. Antigo Testamento. O que que é o. Ah, Antigo Testamento do Champlin ou Beacon? Então, eu não sei, eu não conheço o Antigo Testamento do Champlin, não comprei ainda, não sei se eu vou comprar. E o Beacon, que é aqueles, que são esses coloridinhos aqui, né? Eu gosto deles, eu não estou usando tanto não, porque eu tenho só 14, então não tem toda a Bíblia ali. Tem 40 no total, eu tenho só 14, então não estou usando muito. O que eu gosto mais, estou gostando mais é do Champlin, do Novo Testamento e do Wiersbe, que é os mais que eu uso mais aqui. Vamos lá, o que mais? Perguntas, perguntas. Com qual idade eu conheci Jesus? Com 26. Não parece, mas eu tenho uma idade avançada já. Tenho 37, faz 11 anos que eu me converti. Bom, em relação a filmes, vou continuar falando um pouquinho até surgir a próxima pergunta aí. Mas eu acho legal essa questão de usar o cinema não para você querer forçar o evangelho, mas para você passar princípios cristãos. Eu acho que é a melhor forma de você né, conversar com essas pessoas que estão indo para um cinema, que ela não quer ser doutrinada no cinema, ela quer um entretenimento. Então eu acho que a forma mais interessante seria essa daí, de passar princípios, né? Passou umas perguntas aqui. É difícil falar e ler pergunta ao mesmo tempo. Elas passam muito rápido aqui. Fala sobre a orla das vestes de Jesus. Descobri hoje que tem muitos que tocam. Não só a mulher do fluxo. Ah, não. Quem tocou na orla de Jesus foi a mulher do fluxo de sangue. Qualquer coisa agora nesse sentido é uma experiência pessoal, aí sem base bíblica. Não vamos julgar quem possa fazer esse tipo de. Tocar nas orlas de Jesus hoje, mas no sentido espiritual. Mas não sei a base disso. Você acredita em dualismo, ou seja, alma fora do corpo, alma consciente fora do corpo? Quando dorme? Não sei. Não sei, não. Eu acho que a alma fica no corpo até a morte. Sonho é difícil a gente entender. Eu creio que o sonho é uma forma de Deus ministrar muitas vezes, nos ministrar. Eu gosto de Crônica de Nárnia, gosto bastante. E eu acho que Deus usa os sonhos para ministrar, nos ministrar e dar algumas experiências que nos fazem pensar que existe algo mais. Porque tem sensações que você experimenta no sonho que você só experimenta no sonho. Ela é muito mais intensa no sonho. Então eu entendo assim como uma amostra grátis da eternidade que Deus dá através de sonhos. Até quando você tem um pesadelo, é uma amostra grátis do inferno. De uma forma para você compreender uma realidade. Eu acho que o sonho é uma forma de você perceber também que existe algo após a morte, porque seu corpo está dormindo no sonho e você tem a sua mente ativa. Então essa atividade é uma forma de a gente entender que não faz sentido, morreu, acabou. Então eu creio que Deus usa o sonho por muitas razões, sabe? Para nos ensinar muita coisa. Mas não dá para ser guiado por sonho também, tá? Porque nem todo sonho é direção de Deus, nem sonho todo sonho é direção do diabo. Mas é coisa que você comeu demais antes de dormir. Então tem que tomar esse. Não assisti o filme Em Defesa de Cristo, não posso comentar a respeito. Se na redação do Enem cair sobre homossexualidade, escreve, mas sobre homossexualidade. Lê Romanos, escreve um pouquinho sobre Romanos 1. Vai gerar polêmica. A gente passou a pergunta, né? Tinha uma pergunta legal ali. Bandas e cantores favoritos, cara. Eu ouço Hillsong, Bethel, Jesus Culture, aí nacional, assim, comecei a ouvir, eu não conhecia Lumelpídio, comecei a ouvir, achei muito legal, principalmente porque as músicas dela são músicas, são composições próprias, não são não são cópias de músicas americanas e plágios, e enfim, é válido até você traduzir uma letra e tudo mais, mas eu acho que o pessoal exagera um pouco, falta um pouco de criatividade aí para produzir conteúdo próprio na língua portuguesa, né? Eu acho que faz uma diferença muito grande você já pensar numa música já pensando na sua língua, sabe? A composição fica muito mais bonita. É por isso que eu gosto das músicas da Lumelpídio, porque elas são excelentes porque ela já é feita pensando no português, né? Então, eu tô ainda me aprofundando nessa parte aí de conhecer os louvores nacionais, porque eu ouvindo muito louvor lá dos Estados Unidos, então de uma galera de lá, então tô meio por fora ainda. Que mais? Você concorda com o anticristo já na Turquia? Não, acho que não. Não, eu não concordo com essas teorias aí. Todas essas teorias aí que vocês veem na internet, no YouTube, de anticristo, 90% é teoria da conspiração furada. E a gente precisa, na verdade, filtrar muito essas coisas. Senão a gente acaba focando nosso entendimento sobre a volta de Cristo com base no que tá falando, dos Luminatis, Luminatis da NASA e não sei o quê. E aí acaba perdendo foco, porque essas coisas aí elas não vão levar a lugar nenhum. Porque a volta de Cristo, ela vai ser num tempo, como eu falei, num tempo que a gente não imagina. Então, a maior parte das predições da volta, lugares, pessoas, na verdade isso só vai trazer engano. Então, é mais fácil ficar focado naquilo que a Bíblia ensina, estudar as profecias, mas biblicamente, e não com esse monte de vídeo aí que você não tem base nenhuma. É fácil você falar que tem uma conspiração na NASA, que eles estão escondendo alguma coisa. Lógico, isso aí é o que o pessoal mais assim quer tentar descobrir essas teorias da conspiração aí, né? Então, estão assistindo. Aí sim, estão entrando nos filmes e estão tomando os filmes como realidade, né? Aí, se eu tenho medo do juízo final? Claro que não. Medo nenhum. Uma porque o juízo final eu não vou nem participar dele. O juízo final é para os ímpios, né? Os salvos não vão participar do juízo final, eles vão participar do tribunal de Cristo, né? Que é. Na verdade, é um tribunal para receber galardão, recompensas eternas. Então, quem está em Cristo não tem que ter medo algum, nem da morte, nem de juízo, nem nada. Só tem que viver em santidade, buscando a Deus e cumprir o chamado, e só alegria, só. Você entende a volta de Cristo? Tá, eu comentei isso no começo da live, tá? Se a volta de Cristo e arrebatamento são eventos distintos. Bem por cima eu comentei, mas eu comentei no começo da live. É a igreja que eu sou, eu frequento Bola de Neve. A Bíblia diz sobre onde vai a alma depois da morte. Então, é um tema também que eu quero produzir um canal, o que acontece exatamente depois da morte. Eu quero pesquisar bastante. Eu tenho o entendimento de que existe já um descanso da alma com Cristo e já existe um tormento da alma sem Cristo, mas ainda vai ter a ressurreição dentro dos mortos, né? Mas depois eu quero me aprofundar mais nesse sentido. Certo? O que eu acho das novelas bíblicas da Record? Eu não assisti nenhuma. Não posso nem opinar a respeito do assunto. Que mais? Quanto tempo foi já, hein? Ó, 40 minutos já. A igreja que faço parte não tem nome. Não tem nome. Não entendi sua pergunta. Sua igreja não tem nome? Meu entendimento sobre igreja? Tem um vídeo no canal. Assiste lá. Precisamos mesmo frequentar a igreja? Assiste lá. A caneca, a gente vai fazer caneca. Então, Gênesis 6 do Filho dos Filhos de Deus, eu até falei aqui. Dá uma olhadinha no canal da Saber e Fé, no YouTube. Tem um vídeo lá que fala sobre os filhos de Deus, Gênesis 6. Tem várias interpretações. Como será a salvação dos ímpios? Não tem salvação os ímpios. Os ímpios serão condenados. Quando a pessoa conhece a Cristo e entrega a vida a ele, ela deixa de ser ímpia. Então os ímpios têm uma oportunidade de salvação, como nós tivemos, como eu tive. Eu sempre fui ímpio, até conhecer a Cristo. Aí, a partir desse momento, não existe mais condenação. É possível perder a salvação? Aí você assiste o vídeo do Vai na Bíblia semana que vem. Acho que sexta ou sábado. Quando falam que não temos livre-arbítrio, quer dizer que não podemos escolher a salvação ou sobre nossa vida profissional, familiar. Eu não entendo dessa forma, não. É que aí talvez você entre na questão do calvinismo, arminianismo, de predestinação, livre-arbítrio, mas a gente é livre para tomar decisões, é livre para dizer não a Deus ou sim. Alguns entendem que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você, na verdade, você começa a ter o livre-arbítrio, porque você começa a entender as coisas que você não entendia, e aí você sabe as coisas. Outros entendem o contrário, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, na verdade, você abre mão do seu livre-arbítrio para fazer a vontade dele, né? Então, é uma questão de um ponto de vista aí, mas teria que se aprofundar mais aí para falar das duas visões bonitinho, certinho, sem falar besteira. Mas eu creio dessa forma, que o livre-arbítrio é essa decisão livre que você tem para fazer suas escolhas, né? E Deus, ele vai te direcionando e vai alinhando as coisas que a direção que ele tem para você com aquilo que você está fazendo, né? Eu falei sobre isso no vídeo da oração. É meio parecido com aquilo que eu falo no vídeo da oração, que quando você pede algo para Deus, você tem um objetivo. Só que o que você pede para Deus é do XY lá. Assiste o vídeo. Você pede algo para Deus para receber algo com objetivo final, mas Deus sabe que se você receber aquilo, você não vai chegar no objetivo final, ele te dá outra coisa. Então, às vezes, Deus ele permite que você faça algumas coisas que não são exatamente, sei lá, o melhor para você, mas você acaba aprendendo e vai discernindo a direção de Deus através do aprendizado. Você aprender a obedecer a Deus é fundamental, você aprender a discernir a vontade dele. Porque Deus ele não coloca uma cerca elétrica naquilo que você não pode tocar. Porque se você toda vez que você for fazer algo errado, dá um choque, você vai falar assim: "Poxa, eu não posso fazer porque dá choque". Você não vai entender o porquê. Então Deus, através da Bíblia, quer nos ensinar o porquê que aquilo não é legal. E ele quer te dar esse discernimento, essa sabedoria que fala lá em Tiago, para você orar e pedir sabedoria a Deus. Porque ele vai te dar sabedoria para você tomar decisões e saber se aquela é uma direção de Deus ou não. E aí, na dúvida, às vezes você vai esperar, tá em dúvida, é a melhor forma esperar. Ou então tem algo que de repente você tem que fazer, porque Deus está te direcionando, mas você não está entendendo que Deus está direcionando, aí você precisa tomar uma atitude. Então, assim, é tomando a atitude que você vai perceber se é uma direção de Deus mesmo ou não. Quando tem ansiedade, ainda não é o momento. Então tem que começar a discernir algumas coisas assim. Tem um vídeo do Silas Malafaia que eu gosto bastante, eu assisti umas 10 vezes, que fala sobre a questão de receber as promessas, né? Que fala dos indícios, né? Das promessas, você saber que você tem direito às promessas, e falar da questão da ansiedade, como a ansiedade é um sinal de que você tem que esperar. Então eu acho muito legal, eu só não sei se eu consigo achar o link. Se eu achar o link, depois eu coloco no Stories o link desse vídeo dele, é bem legal. Sei que alguns não gostam muitas vezes de pregação mais explosiva, mas eu acho legal. Eu acho bem interessante a forma dele ministrar. Se eu tenho algum curso mais profundo sobre a palavra, eu falei saber e fé. Vai na Bíblia, a gente pretende fazer alguma coisa mais profunda em teologia futuramente. Se o povo no deserto perdeu a salvação, é difícil você falar em relação a quem perdeu a salvação ou não, né? Porque a questão do arrependimento, ela é bem particular. Então não dá pra, de repente, falar, generalizar que todos perderam a salvação. E de repente alguns se arrependeram, acabaram morrendo, mas alguns se arrependeram antes. Não dá para saber. Que mais? A doutrina do sono da alma, ela não é bíblica. De você entrar num sono após a morte, né? Então, mas é algo que a gente vai explicar depois num vídeo com bases bíblicas. E para você ter a referência para ir lá pesquisar e tudo mais. Acho que é o mais correto, porque é um assunto mais complexo para falar muito rápido assim. Se eu tenho um trabalho mais voltado para jovens, não sei. Eu acho que o canal ele atinge jovens da mesma forma que atinge pessoas mais velhas. Pelo menos entendo eu que sim. Se eu conheço a congregação, eu não conheço de maneira profunda assim as doutrinas. Eu sei que tem algumas coisas lá. Mas eu não me aprofundei ainda em relação às doutrinas da congregação cristã. Falar dos homens das cavernas. Comentei sobre isso um pouquinho antes na live. Depois você assiste a live inteira. Não canto. O que eu acho do Bispo Edir Macedo? É difícil. Na verdade, assim. Quando você fala de pessoas que estão pregando o evangelho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as motivações e tudo que acontece na vida da pessoa é algo bem particular dela com Deus, né? Então, não tem igreja que seja perfeita. Eu falei isso no vídeo, se nós, né, precisamos mesmo frequentar uma igreja. Não tem igreja perfeita. Tem algumas coisas que são ensinadas nas igrejas, muitas vezes, que começam a se encaixar em heresias. E é complicado, mas eu creio que isso tem que partir da pessoa. A pessoa que frequenta uma igreja, ela tem que buscar um conhecimento bíblico, ela tem que buscar um entendimento a respeito de quem é Jesus, para ela não ser enganada. Aí você é bem diferente do que você já apontar um líder religioso e já ver os defeitos dele, já ver as coisas que são feitas de maneira errada e ignorar tudo aquilo que é feito em prol do reino, a pregação do evangelho. Até Jesus fala que é por nós. Não é contra aquele que é contra. Peraí, estou confundindo aqui. Ele fala que aquele comigo não ajunta e espalha, mas aí ele fala aquele que não é por nós é contra nós. Mas tem uma passagem que fala que aquele que. Qual passagem? Agora fugiu, faz ao vivo, esquece agora. Mas Tem um lá que fala, ó, se eles estão pregando Jesus por motivos verdadeiros ou errados, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Me ajudem aí com as referências aí, que fugiu de mim o texto bíblico. Mas assim, tem pessoas que não são contra o evangelho, que elas pregam o evangelho. Às vezes as motivações podem estar erradas em algum sentido, algumas questões podem não estar alinhadas, mas é difícil nós de fora julgarmos isso, sabe? A gente tem que ver, às vezes, o que é ensinado e falar, não, isso aqui não é bíblico, isso aqui é bíblico, e dar esse entendimento para a pessoa mesmo tomar a sua decisão. Agora, você falar diretamente contra um líder que prega o evangelho, mesmo que tenha alguns equívocos, mesmo que sejam vários equívocos, ou enfim, eu acho que é meio complicado. Você começa a ir para uma linha de confrontar a própria igreja, e às vezes você começa a estender isso, né? Você pode começar criticando um líder, de repente, que é mais polêmico, e de repente você está criticando um líder aí por causa de uma declaração que ele deu, entendeu? A mesma coisa que eu, de repente, eu falar alguma coisa aqui também na live, que eu já até falo que a live é algo mais livre, eu falo umas coisas que eu estou pensando, algumas coisas que eu tenho que pesquisar. Você pegar um trecho da live de alguma coisa que eu falei de maneira equivocada, usar isso e divulgar e falar, ó, ele fala isso que tá errado, isso daqui, e será que isso é saudável, entendeu? Então eu não procuro entrar diretamente em relação a questões pessoais, eu prefiro falar da doutrina bíblica, e eu acho que aquele vídeo Seitas e Heresias, ele é bem claro em relação a isso. Apontar o que se caracteriza como uma seita. Beleza, se você tá numa seita e você identificou aquilo, sai da seita. Né? Isso que é uma postura que Deus espera de cada um de nós. Se você está num lugar e você entendeu que a doutrina que está sendo ensinada ali é heresia e é complicado, é algo complicado mesmo, naqueles pontos que a gente falou do vídeo, sai da igreja. Vai ficar lá para quê? Entendeu? Porque você já conhece as pessoas ou porque você gosta do líder? Não. Então é esse posicionamento que a gente tem que ter. Tem que ter. É, tem que ter uma atitude, né? O arrependimento, quando a gente se arrepende, a gente entende que a gente está no engano, o arrependimento, o que demonstra arrependimento é atitude, o arrependimento é atitude. Então eu penso que o mais saudável é isso, não entrar diretamente e ficar criticando os líderes que estão pregando o evangelho, né? É mais fácil a gente apontar o que é bíblico e deixar com que as pessoas tenham esse próprio discernimento, né? Eu creio que muitas pessoas são abençoadas em várias igrejas que os líderes são extremamente criticados. Então nós temos a nossa batalha, na verdade, é pela verdade, e a verdade ficando clara, você começa a conhecer o engano. Não quer dizer que você não tenha que se aprofundar na doutrina de uma seita, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte: tem uma religião que você sabe que é uma seita, por exemplo. Você sabe que é uma seita. Pelos princípios, tá, você já identificou. Então, e você vai conversar com uma pessoa que está nessa seita. É legal você conhecer a doutrina da seita para você poder conversar com essa pessoa. E você poder apontar algumas questões para fazer ela pensar, para fazer ela ficar em dúvida. Então é interessante sim estudar uma religião específica com o propósito de evangelizar, mas não você já ir na pessoa, entendeu? Ou no líder ou na pessoa. Porque às vezes a pessoa está sendo enganada, às vezes ela está passando por um momento em que está confusa em relação a algumas coisas, mas ela pode mudar, entendeu? Se você critica uma pessoa diretamente. A questão é a seguinte, você não sabe se ela já se arrependeu, se ela já se acertou com Deus, e você continua criticando ela. De repente, uma pessoa que você criticou assim de maneira muito incisiva, passou um tempo, ela se arrependeu daquela postura, melhorou a conduta dela, e você não vai, você vai fazer um vídeo depois ou falar depois bem dessa pessoa, entendeu? Então assim, você não vai se comprometer a falar bem, então não fala mal também. Então é esse o ponto que a gente tem que ter esse equilíbrio aí, pelo menos eu penso. Dessa forma. Qual a diferença de um profeta para uma pessoa que tem visões e revelações de Deus? É difícil. Quando você pega os dons lá, você vê que tem um dom de profecia, mas na verdade o dom de profecia pode ser usado às vezes com palavras de sabedoria e coisas que, né, que Deus usa a pessoa para falar, mas não significa necessariamente que ela seja um profeta. Essa questão de dons ministeriais é algo também para ser trabalhado mais com mais calma. Alguns creem que isso já não é mais para os dias de hoje, outros creem que sim. Então é algo que tem que ser trabalhado um pouquinho mais, de maneira um pouco mais profunda. O que eu penso sobre o divórcio em relação à Bíblia? Tem um podcast que eu falei sobre divórcio. Depois dá uma olhadinha no site lá. Tem algumas questões, algumas exceções que a Bíblia coloca. É preciso ter. É muito pessoal isso, muito pessoal. Porque a Bíblia coloca a questão da exceção para o divórcio, que é a traição, né, que é o adultério, e coloca também se a pessoa é descrente e não quer conviver junto também. Em Coríntios tem isso daí. mas é muito particular e tem que ser o aconselhamento em relação a isso tem que passar por uma liderança, alguém que acompanha a vida do casal para poder dar a direção correta, porque cada caso é um caso específico e tem que ter algo bem aberto, assim, sabe? Tem que ser por parte de quem está tendo dificuldades nessa questão, tem que ser um aconselhamento e sondar o coração mesmo, ver se o que já foi feito em relação ao relacionamento para chegar ao ponto de ter alguma questão de possibilidade de divórcio. Enfim, é algo bem pessoal e eu falei bastante sobre isso no podcast lá. Depois procura no site. Sempre quando eu falo de podcast e procura no site, algumas pessoas não acham podcast. É só ir no site, vai na bíblia.com. Na busca, você digita o tema lá, ele vai localizar provavelmente o podcast, que é um áudio. Certo? Ou você pode cadastrar no iTunes também, para você ter acesso ao áudio. O podcast da semana passada eu vou colocar hoje, tá? A gravação do áudio não tá tão boa porque eu tive que gravar direto da live, porque eu fiz uma eu fui gravar aqui e gravei errado, com a configuração errada, mas vai estar tá lá. Se eu sou protestante faz tempo, desde que eu me converti, desde 2006. Você prefere não julgar os ladrões hereges Silas e Edir? Você não estava ouvindo a live, você não viu o que eu falei, né? Ouviu e não entendeu. Enfim. Todo sábado vai ter live? A ideia é que sim, é que tenha. Mas vamos ver. Não sei se eu vou conseguir todo sábado estar aqui para fazer a live. Mas a ideia é fazer todo sábado 10 horas da manhã. Se eu sempre fui do Bola de Neve, não. Eu fiquei 7 anos numa outra igreja. Não saí brigado, não saí discordado, não saí revoltado. Simplesmente entendi que tinha um direcionamento diferente para o meu ministério. Aliás, é até uma recomendação sua. Se você está na sua igreja, e você tem dúvidas em relação a estar na sua igreja ou não, você precisa analisar o quanto você está servindo a sua igreja, o quanto você está envolvido nela. Se você não estiver muito envolvido, não estiver servindo muito, significa que não é para você sair da igreja. Você tem que estar bem ativo numa igreja para você. Para Deus te dar uma direção para você ir para uma outra igreja. Que isso é um sinal de que Deus está te usando e Ele quer colocar você dar um outro degrau para você crescer no seu ministério. Agora, se você não estiver fazendo nada na sua igreja, aí não sei se a melhor opção é sair. Acho que a melhor opção é se você se dedicar mais, se empenhar mais e aí ver a direção que Deus te dá depois. Vamos lá. Você acha que o povo perece por falta de conhecimento? Claro, esse é o grande problema, né? As pessoas não buscarem conhecimento bíblico, aí elas ficam todas confusas aí. E confundem questões e princípios bíblicos e cometem muitos erros, né? E aí esse é o problema. Erro vai chamando erro, e aí a hora que vai ver a pessoa, ela não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado. Não moro nos Estados Unidos. Moro em Jundiaí, São Paulo. Faltam 2 minutos. Hoje foi bem legal. Eu gostei de responder as perguntas. É assim, não fica completo, lógico, porque tem muitas perguntas que são difíceis de você responder assim, sem ter material para consultar aqui. Mas pelo menos dá para dar uma ideia geral e indicar vídeos, né? Porque acho que bastante perguntas que foram feitas deu para indicar vídeo e tal. E podcasts. Então, aí tem umas perguntas aí que, né? Vamos lá. E você é livre também para discordar do que eu tô falando, tá? Porque tem muita opinião pessoal que eu tô colocando aqui que de repente você não concorda, né? Então, você é livre, somos livres para tirarmos nossas conclusões e debatermos a respeito. Eu gosto de passar meu ponto de vista em relação a alguns assuntos, porque eu acho que as pessoas às vezes complicam muito o que é simples. Essa é a verdade. Tem coisas que são tão simples e tem preocupações que são tão fúteis, que a pessoa se foca naquilo agora e aí acaba perdendo a essência do que é a vida cristã, entendeu? Então, nesse ponto, de onde eu estudo teologia, depois assisti de novo a live, eu falei bastante vezes já. Que mais? É isso, ó, já comecem a se despedir aí, porque faltam 40 segundos. Certo? Valeu pela presença de todos aí, valeu pelas perguntas também. Espero ter respondido a maioria delas de maneira satisfatória. que sirva para reflexão, tá? Para a gente poder refletir em muitas coisas aí e melhorar nosso entendimento, né? E melhorando o entendimento você melhora suas atitudes também. Certo? É isso. Bom sábado para todos aí. Deus abençoe e até a próxima live semana que vem. Um abraço.